Muito bem, senhoras e senhores deputados, apenas para vos dar as boas-vindas aqui à Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens. Tenho a certeza que vão ser dois dias onde vão conseguir construir as vossas ideias para mudar o vosso e o nosso futuro por vossas mãos. É aqui na Casa da Democracia que se consegue fazer isso. E apenas dizer-vos que fico mesmo muito honrada e fico muito feliz por poder estar aqui com a deputada Filipa a poder presidir esta sessão, porque eu própria já estive desse lado, tanto no ensino básico como no ensino secundário, no Parlamento dos Jovens, e foi aí que eu aprendi a gostar de política. Isso significa que tenho a certeza que vários de vocês, daqui a uns anos, vão estar no lugar onde eu e a deputada Filipa estamos agora a conduzir as sessões do Parlamento dos Jovens. E, portanto, aproveitem estes dois dias, façam valer as vossas ideias, aprendam a fazer consensos, porque é de facto aqui que vamos, ou que vão, continuar a construir não só aquilo que vocês entendem para as propostas que têm e que construíram ao longo destes últimos meses, como de resto perceber que é neste formato, na Casa da Democracia, com regras que nós conseguimos construir o futuro e aquilo que queremos garantir para as gerações que vêm a seguir a nós. E, portanto, muito obrigada por estarem aqui hoje, desejo que tenham dois dias fantásticos e não se esqueçam, é aí no sítio onde vocês estão que podem garantir que, não só para vocês, mas para os outros, podem realmente deixar isto um bocadinho melhor do que aquilo que encontraram. Obrigada.
Então, bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Filipa Pinto, sou deputada do Grupo Parlamentar do Livre. Também vos queria dar as boas-vindas e queria dar-vos também os parabéns por chegarem a esta fase, porque esta fase justifica a vossa viagem. Alguns vieram de fora de Lisboa e vieram de longe e, portanto, significa que também as vozes dos jovens de outros locais é uma voz importante. A sessão de hoje vai decorrer entre mim e a deputada Sofia, para que nós consigamos ter uma sessão célere e bem organizada. Vou-vos dar conta de duas coisas. Uma primeira fase, vamos pedir-vos que façam uma breve apresentação com o vosso nome, a vossa idade e o vosso hobby. Ok? Primeiro ponto, já a seguir. E depois vamos cumprir o que temos aqui na agenda. E, portanto, a agenda consiste destes pontos que eu vou ler rapidamente: a apresentação dos projetos de recomendação e o debate na generalidade, que tem três pontos: a apresentação, com cada círculo a ter 3 minutos para as suas intervenções, o debate na generalidade, com 5 minutos cada, depois a votação, que é a aprovação do projeto base, seguido do debate na especialidade. E depois seleção de perguntas a apresentar aos deputados da Assembleia da República na sessão plenária, e às 18 horas depois temos um momento cultural, mas esta será a agenda da tarde. Eu começaria por fazer a pergunta, ou fazer aquele breaking the ice, não é? Que é aquelas perguntas rápidas, que é para nos conhecermos um bocadinho melhor, pode ser? Então começávamos aqui por Aveiro e fazíamos isto seguidinho: ligam o microfone, o nome, a idade e o hobby. Está bem? Vamos lá.
Olá, chamo-me Rogério, tenho 12 anos e gosto de lutar.
Bom dia a todos, eu chamo Matias Oliveira Jorge, sou deputado eleito pelo Círculo de Aveiro e também sou do Grupamento de Escolas de Ovar, e como hobby tenho fazer desporto. Obrigado.
Chamo-me Margarida Costa, tenho 14 anos e gosto de jogar voleibol.
Olá, sou a Eva, tenho 14 anos e também jogo vôlei.
Olá, eu sou a Beatriz, tenho 12 anos e gosto de tocar piano.
Olá, sou a Diana Ferreira, tenho 14 anos e gosto de patinar.
Olá, eu sou a Sindel e gosto de música.
Boa tarde, sou o Keanu e gosto de futebol.
Sou Lara Grave, tenho 15 anos e gosto de fazer equitação.
Bom dia a todos, sou o Bernardo Vieira e o meu hobby é jogar futebol. Muito boa tarde a todos. Sou Laura Barbeiro, tenho 14 anos e pratico atletismo.
Boa tarde a todos, sou a Mariana Moço e o meu hobby é, eu gosto muito de capiano.
Boa tarde, eu chamo João e se calhar o meu hobby que eu mais gosto é jogar futebol.
Obrigado.
Boa tarde, o meu nome é Nina e o que mais gosto é talvez ler.
Boa tarde, sou Santiago Lopes, tenho 15 anos e o meu hobby é lutar kickboxing.
Boa tarde, sou Fabiana Carronte e eu jogo futebol.
Boa tarde, sou Gigardi e gosto de ler.
Boa tarde, sou Luana, tenho 14 anos e o meu hobby é o ginásio.
Boa tarde a todos, sou Luísa Dias, tenho 15 anos, sou do Círculo Eleitoral de Viana do Castelo e gosto de fazer ginástica.
Olá, muito boa tarde a todos, sou Ana Júlia Viana, tenho 15 anos e como hobby tenho vários, mas penso que tocar piano seja o meu preferido. Obrigada.
Olá, sou Daniel Lima, tenho 12 anos e gosto de jogar futebol.
Olá, o meu nome é Eva Alves, tenho 14 anos e o meu hobby favorito penso que seja a fotografia.
Olá, chamo-me Matilde Bastos, tenho 14 anos e gosto de jogar voleibol.
Olá, sou o Guilherme, tenho 14 anos e gosto de jogar futebol.
Boa tarde, eu sou o Vasco e toco guitarra.
Boa tarde, tenho 14 anos, meu nome é Kelly e eu adoro tocar violino e aprender qualquer tipo de arte.
Olá a todos, eu sou David Nogueira, tenho 14 anos, sou de Penacova e gosto de tocar violino, de cantar, de fazer teatro e outras coisas.
Boa tarde a todos, tenho 15 anos, sou o Francisco Sousa e o meu hobby é tocar bateria.
Olá, sou a Carolina, tenho 14 anos e gosto de jogar futebol.
Olá, boa tarde a todos, sou o Afonso e tenho 14 anos e gosto de jogar futebol.
Olá, boa tarde a todos, sou o João Maria Rosado, tenho 13 anos e gosto muito de jogar futebol. Obrigado.
Boa tarde a todos, sou a Mariana Costa de Ferreira do Alentejo, adoro dançar e toco saxofone.
Olá, boa tarde a todos, sou o David Costa, tenho 14 anos e gosto de jogar futebol.
Boa tarde a todos, sou o Simão Pacheco, tenho 14 anos e o meu hobby é jogar hóquei em patins.
Já vos disse o meu nome, sou Sofia Pereira, tenho 26 anos. Aos dias de hoje sou secretária-geral da Juventude Socialista, para além de deputada, mas o meu hobby aos dias de hoje, quando não é ir correr com o meu cãozinho, é fazer ginástica, também faço ginástica.
Então, o meu hobby, eu tenho vários, mas o meu hobby, se me perguntarem, o preferido é cinema, e portanto é ver filmes. É, adoro cinema e por isso é, diria que é o meu preferido. E eu percebi também que os vossos hobbies andam muito à volta de desporto e de arte, música sobretudo. E estou muito contente também porque têm hobbies para além da política. A política para alguns é um hobby, para outros já é uma coisa séria. E vocês levaram a política a sério para chegarem a este ponto. Então, se calhar agora dávamos início aos trabalhos. Então, vamos começar com o primeiro ponto, que é a apresentação dos projetos de resolução que estarão em debate aqui na comissão. Para tal, cada círculo tem até 3 minutos para as suas intervenções. Vocês podem dividir a apresentação, não tem de ser só uma pessoa a falar, pode ser mais do que uma. Por exemplo, Aveiro tem 5 pontos de resolução, não é? E, portanto, ou 5 pontos no seu projeto. Vocês podem dividir a apresentação como quiserem, mas peço-vos que tenham atenção o tempo máximo. Vocês vão poder ver ali ao fundo, também tem aqui de lado, a contagem do tempo. E peço-vos que não ultrapassem os 3 minutos. Começaríamos então com Aveiro. Força.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Na nossa primeira medida é surgida a criação de um Conselho Financeiro Escolar que será composto por alunos eleitos, representando as opiniões dos colegas nas decisões de gestão financeira. Esta iniciativa transforma os estudantes de meros espectadores em participantes ativos da vida escolar. Ao discutirem orçamentos para atividades, preços da cantina ou aquisição de material, os alunos desenvolvem literacia financeira, capacidade de argumentação e sentido de responsabilidade coletiva, que são competências essenciais para a cidadania. O Conselho funciona como canal formal de comunicação entre a comunidade estudantil e a direção da escola. Os representantes de cada turma recolhem opiniões, sistematizam propostas e apresentam-nas em reuniões periódicas com representantes da escola e dos pais. A natureza consultiva da estrutura garante que as perspectivas juvenis sejam ouvidas sem comprometer a supervisão adequada. De seguida temos a nossa segunda medida, promoção da literacia financeira ligada à sustentabilidade. Ensinar os jovens a relacionar as decisões financeiras com o impacto no ambiente e na sociedade, incentivando escolhas conscientes como o consumo sustentável, reutilização e poupança de recursos. Obrigado.
A nossa terceira medida visa aproximar os alunos da realidade financeira de forma prática e envolvente. Propomos a dinamização de desafios reais em contexto escolar através da implementação de uma atividade mensal baseada numa simulação económica. Cada aluno teria acesso a uma moeda escolar, um dinheiro fictício, que poderia ser utilizado no cotidiano, no bar, na papelaria ou na cantina, permitindo a aplicação de descontos de forma semelhante ao que acontece na vida real.
Com esta medida, os alunos não adquirem apenas conhecimentos teóricos, mas também competências essenciais, como a gestão de recursos, a tomada de decisões e a compreensão do valor do dinheiro. Acreditamos que preparar os jovens para o futuro passa por lhes proporcionar experiências práticas no presente.
A nossa quarta medida fala sobre o projeto Profissões em Ação. É a ponte perfeita entre a escola e o futuro, transformando o estudo numa descoberta real e motivadora. Ao explorarem carreiras, salários e o mercado, os alunos ganham maturidade financeira e um propósito concreto para aprender, garantindo que as suas escolhas de amanhã sejam feitas com os pés assentes na terra e máxima consciência, ajudando-os a decidir melhor o seu futuro, formando uma população independente e capaz.
A quinta medida propõe de forma prática e cativante o gerenciamento e a literacia financeira, aprendendo conhecimentos essenciais, como gestão, escolha e trabalho em equipa, preparando os jovens para um futuro empresarial. Obrigada.
Passo então agora a palavra ao Círculo de Beja.
Senhores Presidentes da Mesa, Senhores Deputados, o meu nome é Mariana, sou representante do Distrito de Beja e gostaria de falar um pouco sobre as medidas que propomos. Pretendemos efetivamente melhorar os conhecimentos dos jovens na área da literacia financeira e para tal propomos 1. A criação de um departamento dependente do Ministério da Educação em parceria com o Ministério da Economia que desenvolva projetos na área da literacia financeira específicos para os jovens. 2. Que a sensibilização dos jovens seja feita através dos meios digitais. E porquê através dos meios digitais? Pois sabemos que as tecnologias fazem parte do nosso dia-a-dia, podem ser uma grande ferramenta de aprendizagem e é acessível à maior parte dos jovens. 3. Uma abordagem prática e dinâmica, com projetos que envolvam os jovens e os ponham em contacto com a realidade fora da escola. 3. Propomos aliar a literacia financeira à sustentabilidade, ao meio ambiente que é tão importante, através da criação de uma ecomoeda, que esta ecomoeda seria baseada na troca de resíduos, poderia ser utilizada efetivamente para adquirir produtos nas escolas, promovendo a poupança, a reciclagem, uma aprendizagem mais prática, mais dinâmica e, por fim, 5, propomos uma maior formação de professores na área da literacia financeira. E porquê? Sabemos que, efetivamente, os professores
influenciam diretamente a qualidade de aprendizagem dos jovens, contribuindo para uma sociedade mais informada, mais responsável e muito mais consciente para o futuro. Pensamos que, em conjunto, as nossas medidas são uma base para a melhoria dos jovens nesta área, na área da literacia financeira, que é tão importante para o seu futuro. Muito obrigada e o resto de uma boa comissão para todos vós.
Passaria a palavra agora a Coimbra.
Muito boa tarde a todos. Sou Afonso Mendonça e vamos então começar com algumas das nossas propostas do nosso ciclo. A nossa primeira proposta consiste na implantação de uma abordagem mais profunda e específica ao tema da literacia financeira na disciplina de Cidadania e Desenvolvimento.
A nossa segunda medida tem como objetivo, através das escolas, das autarquias, das redes sociais e dos meios de comunicação social, entre outros, divulgar de modo a terem mais alcance as comemorações, competições, recursos de gestão pessoal e outras iniciativas de formação financeira nacionais e europeias, que de uma forma a complementar ao currículo da disciplina de cidadania e, se possível, de forma obrigatória.
Senhores deputados, através da nossa terceira medida, propomos a criação de formas de avaliação padronizadas, adaptadas às diferentes faixas etárias, para aferir o nível de conhecimento dos alunos em literacia financeira e permitindo o aprofundamento ou formulação do Programa de Cidadania e Desenvolvimento. Uma educação financeira eficaz deve ir para além da teoria, desenvolvendo hábitos, confiança e competências de tomada de decisão. Para isso, a disciplina deve incluir situações práticas, como simulações financeiras e definições de metas, aproximando os alunos da realidade. Estas práticas devem ainda ser avaliadas através de instrumentos nacionais ou internacionais, semelhantes ao PISA, que já inclui a literacia financeira como uma competência essencial para os jovens. Obrigada.
Com a nossa quarta medida, pretendemos criar um projeto. As atividades podem ser dinamizadas em clubes de literacia financeira existentes nas escolas e através de aprendizagens específicas nas disciplinas como economia, geografia, matemática, max e história. Essas disciplinas podem usar suas aprendizagens do currículo para pôr em prática neste projeto e o projeto também poder ser articulado com o Plano Nacional de Literacia Financeira.
Com a nossa quinta medida, pretendemos propor a criação de uma rede de mentoria composta por ex-alunos da escola, atualmente no ensino superior, nas áreas de gestão e economia, que dinamizem sessões sobre literacia financeira e segurança online, na comunidade escolar. Estes alunos vão oferecer sessões e palestras mais apelativas aos alunos, pois os mesmos conhecem alguns alunos e têm mais cultura de escola. Nós achamos ainda que, ao terem saído da escola há pouco tempo, mas já estando do outro lado, eles podem dar outras noções que são necessárias para os alunos que estão na escola, na sua vida adulta. Obrigado.
Obrigada. Então passamos agora a palavra à Fora da Europa.
Muito obrigado pela palavra. Em representação do Círculo Eleitoral de Fora da Europa, trazemos a esta Comissão e ao Parlamento dos Jovens as seguintes recomendações relativamente à literacia financeira. Em primeiro lugar, nós temos o reforço à educação financeira nas escolas, focando na gestão financeira pessoal para desenvolver competências na área da elaboração de orçamentos, poupança, consumo responsável, noções básicas de impostos, crédito e prevenção do endividamento insustentável. Em segundo lugar, nós podemos desenvolver campanhas públicas de literacia financeira com divulgação em meios digitais e plataformas usadas pelos jovens, como, por exemplo, TikTok, Instagram, etc., promovendo a gestão de custos, avaliação de gastos e o consumo responsável. Passo a palavra para a minha colega.
Dando continuidade, para complementar as outras duas medidas, encontra-se a terceira, que consiste na fomentação obrigatória das instituições bancárias apresentarem em linguagem simples e acessível a explicação dos juros, taxas e encargos associados aos seus produtos financeiros, através de contratos curtos, claros e padronizados. Concluindo, entendemos que a literacia financeira
é parte do currículo escolar e, por via de campanhas públicas sistemáticas e consistentes, constitui um importante pilar rumo a uma melhor cidadania financeira e para a edificação de uma sociedade mais equitativa, estável e próspera. Muito obrigada.
Muito obrigada. Passo agora a palavra aos deputados e deputadas de Santarém.
Boa tarde a todos. Eu sou a deputada Mariana Moço, Círculo Eleitoral de Santarém. Primeiramente, queria cumprimentar a mesa, as deputadas em nome de Sofia Pereira e Filipa Pinto e o restante da mesa. E também, não menos importante, cumprimentar todos os deputados aqui presentes e desejar uma comissão de sucesso. Nós acreditamos que a literacia financeira é uma competência fundamental para a formação de cidadãos conscientes e autónomos. Contudo, muitos jovens terminam o 12º ano sem conhecimentos básicos sobre esta área. E as nossas propostas visam promover a literacia financeira dos alunos. Com isto, vamos apresentá-las. Passo a palavra ao meu colega.
Bom dia a todos. Primeiramente, saudar a mesa. Saudar primeiramente a senhora deputada Sofia Pereira e a senhora deputada Filipa Pinto. Saudar também o resto da mesa. Bom dia a todos. Nós sabemos que a literacia conta e os jovens do futuro somos nós. Nós somos o futuro de Portugal e o futuro de gerações. Começaremos pela primeira medida do Círculo Eleitoral de Santarém. Implementação de palestras semestrais sobre a importância da poupança e do dinheiro com jogos e debates, dando aos alunos conceitos básicos que às vezes não têm a possibilidade de aprender. O que nós queremos com esta medida é conseguir que os alunos, no final do seu percurso escolar, tenham algumas teorias base sobre o que é a literacia financeira. Como a segunda medida, nós vemos exploração de um simulador financeiro no âmbito da disciplina de cidadania e desenvolvimento. Permite aos alunos errar e aprender e efetivamente causar os danos que na vida adulta, sem este simulador, iriam causar, tomando as suas decisões de forma consciente, mas sobretudo responsáveis. O que nós queremos é dados padrões para todos e conseguirem que simular um pouco da vida adulta e do que seriam, e com muitos trabalhos, para conseguir perceber como seria com as peripécias da vida. Obrigado. Passo outra vez a palavra à minha colega Mariana Moço.
Como terceira medida, temos a criação da Semana da Literacia Financeira através de um programa dinâmico com especialistas, workshops e atividades lúdicas, envolvendo toda a comunidade educativa, dando novas experiências aos alunos, mas também a oportunidade de realmente vivenciar a literacia financeira. Por último, temos a criação de um site do Ministério da Educação, no qual se incluem vários jogos, vídeos como gamificação, minuto financeiro e tutoriais para aprender, como também os simuladores financeiros que falávamos. Com isto, queremos adaptar a literacia financeira à realidade dos nossos dias de hoje. E obrigada!
Muito obrigada. E por último, passamos a palavra ao Círculo de Viena do Castelo para a apresentação do projeto de recomendação.
Olá a todos. Primeiramente, como sabemos, a falta de literacia financeira é um problema entre os jovens em Portugal. Muitas vezes chegam à vida adulta sem saber gerir um orçamento, sem saber tomar decisões básicas sobre literacia financeira. E isso traz consequências reais. Por isso, propomos um programa nacional estilo PRESS, espero que se façam acompanhar, de literacia financeira nas escolas, garantindo acesso igualitário de conhecimento. Depois, temos também um dia escolar da literacia financeira, definido pela escola com atividades práticas desenvolvidas por especialistas na área, como banqueiros, economistas, onde aconteceriam também palestras, workshops, jogos, de forma a tornar mais prático. Para além disso, queremos formações gratuitas, disponibilizadas a toda a comunidade, disponibilizadas também pelas autarquias, tornando esta aprendizagem acessível a todos, desde jovens a adultos, para que consigam colocar em prática o aprendizado. Propomos ainda a contratação legal de jovens a partir dos 14 anos, apenas durante as férias escolares, com a permissão dos pais, muito importante ressaltar, de forma regulada e segura, permitindo contacto com o mundo do trabalho e maior autonomia financeira.
Por fim, defendemos a aplicação nacional, baseada na gamificação do conteúdo, isto é, através de jogos para toda a comunidade, jogos, quizzes, tornando também a parte mais prática, que, como sabemos, os jovens gostam muito mais. Porque nós, o nosso círculo, acredita que a literacia financeira não é um privilégio, e sim uma ferramenta essencial a todos. Muito obrigada.
Antes de passarmos ao debate na generalidade, a mesa gostaria de lembrar que, antes do intervalo para o lanche, cada porta-voz deve entregar à mesa a pergunta que pretende colocar à votação em nome do círculo. Caso a pergunta cumpra os critérios que foram previamente comunicados, a pergunta elaborada deve ser genérica, clara e concisa e não deve ser direcionada a nenhum grupo parlamentar ou deputado na Assembleia da República. Sabem do que é que eu estou a falar, sim? Pronto, então no decorrer dos trabalhos, até ao momento antes do intervalo para o lanche, devem fazer chegar à mesa a vossa questão e também com uma caligrafia que seja fácil de entender, está bem? Obrigada. Passávamos agora ao ponto da discussão na generalidade e aqui a senhora deputada Sofia Pereira vai falar-vos das regras desta segunda parte do debate, sim?
Muito bem, então nós agora, volvida a parte da apresentação dos vossos projetos, vamos ter o debate na generalidade. Dos projetos que vocês apresentaram, tem até 5 minutos por grupo, por círculo de representação e podem fazer esses pedidos de esclarecimento dos conteúdos das propostas e dos projetos de resolução especificamente de cada um dos círculos, como também fazer uma apreciação mais global daquelas que foram as propostas que vocês ouviram. E, portanto, têm esses 5 minutos. Sei que há um pedido de palavra. De Lisboa?
Sim, queria perguntar se o nosso círculo também pode fazer algumas perguntas para pedir esclarecimento ou não.
Nesta fase, o círculo de Lisboa, que não tinha aqui um projeto de resolução a apresentar por estar noutra comissão, também pode usufruir dos 5 minutos para poder fazer questões aos restantes grupos dos projetos apresentados. E, portanto, eu pergunto se há inscrições. Temos inscrição de Lisboa, de Aveiro, de Beja, de Santarém. Aveiro, temos dois pedidos? Vão dividir o tempo?
Tem que dividir os 5 minutos.
Ah, certo. Tem que dividir os 5 minutos. Se quiserem, nós podemos fazer isto desta forma. Vocês podem inscrever-se pelo vosso círculo e podem dividir esse tempo. Ou seja, fazer uma primeira ronda, uma das pessoas, um dos senhores deputados do grupo pode fazer essa questão, fazemos as respostas por parte de quem foi questionado e depois podemos fazer uma segunda ronda que queiram também questionar, para organizarem melhor o vosso tempo. Então, estava inscrito Lisboa, para a primeira ronda, uma pergunta. Lisboa, Aveiro, Beja, Santarém, Coimbra, Viena do Castelo, pronto, e fora da Europa não sei se estava, não. Já estão inscritos para a primeira ronda. Ah, claro, força, tem a palavra.
Eu só tenho uma dúvida. Por exemplo, eu faço a questão, a interpelação aos círculos. A minha colega depois pode...
Podem dividir o tempo que me entenderem. Okay, têm 5 minutos. Okay, eu sugeri fazerem uma segunda ronda, mas podem dividir os vossos 5 minutos que me entenderem. Se quiserem gastá-lo na primeira ronda aos 5 minutos...
Ok, obrigado.
Podes só ligar-se. Desculpa.
Tente só fazer uma pergunta ou podes fazer mais? Podes fazer várias?
Podem fazer várias perguntas. Bom, vamos só fazer um ponto de ordem à mesa para estarmos todos na mesma página. Cada círculo eleitoral tem 5 minutos para poder fazer perguntas e respostas e comentários aos diversos projetos que aqui foram apresentados. Se quiserem fazer a divisão em duas rondas, podem fazê-lo. Se quiserem gastar os vossos 5 minutos na primeira ronda, podem dividir entre vocês as várias questões que tiverem a fazer, também. É como entenderem melhor gastarem os vossos 5 minutos. E, portanto, nós, se já não houver mais dúvidas, não havendo... Só não há perguntas do círculo fora da Europa, ok?
E para... Depois, para responder, será outra ronda, não é? para depois responder às questões que foram feitas.
Nós vamos fazer uma ronda de perguntas e depois fazemos a ronda das respostas. Não se esqueçam, é que têm 5 minutos.
O tempo conta,
Patrícia. O tempo conta...
E depois, na segunda ronda, podem haver mais perguntas.
O tempo também está ali. Os vossos 5 minutos são para as perguntas e respostas, bom, ok? Bom. Para se conseguirem gerir bem, têm o tempo a contar ali. Se depois cederem o tempo, nós aqui na mesa vamos ter que chatear um bocadinho, está bem? Bom.
Para não prolongar, tem que ser 5 minutos no total, quer para perguntas.
Bom, recordar ainda que nestes 5 minutos que vocês podem gastar para poder fazer as perguntas, e também vão ter que guardar esse tempo para responder às perguntas que vos foram feitas, e cada senhor deputado tem apenas 2 minutos para fazer os seus pedidos de esclarecimento ou resposta. Ou seja, cada vez que um senhor deputado usar da palavra, tem 2 minutos para o fazer, num total de 5 minutos que todo o círculo tem. Certo? Boa. Então, o primeiro...
Lisboa.
Tem...
Lisboa,
muito bem. Temos em primeiro lugar um pedido de palavra do Círculo de Lisboa. E se fizerem uma questão, têm que identificar qual é o círculo a questão a questionar, para depois poderem ter a resposta do mesmo círculo, está bem?
Olá, boa tarde a todos. Gostaria de fazer uma pergunta ao Círculo de Coimbra em relação à sua quinta proposta. Nesta quinta proposta falam sobre mentoria e eu gostaria de pedir esclarecimentos. Vamos querer mais teoria, mais palestras. Os alunos aprendem muito mais com a ação e não com palestras. Estamos cansados de ouvir. Nós aprendemos e interiorizamos muito mais os conhecimentos com a ação do que propriamente com as palestras. E eu gostaria de saber se realmente esta proposta seria pertinente.
Boa tarde a todos. Quero fazer a pergunta à Círculo de Coimbra. Por exemplo, acho que a senhora deputada refere à relação à matemática, à geografia, dizem que quer usar disciplinas para pôr o efeito à literacia financeira. Que efeitos isso vai ter nas aprendizagens essenciais das disciplinas, por favor? Eu quero, por exemplo, hoje em dia, por exemplo, ao nível dos conteúdos, nós estamos muito apertados e vocês querem integrar ainda mais as coisas. Por isso, eu quero que vocês expliquem que efeitos é que isso vai ter nas aprendizagens essenciais. E outra pergunta, Viana de Castelo, que é que entidades vão garantir a continuidade do programa a longo prazo? Sem continuidade institucional e financiamento estável, esta iniciativa tende a desaparecer após o entusiasmo inicial, se faz favor, se conseguirem explicar isso.
Então, eu passaria agora a palavra a Aveiro, que também se inscreveu para fazer perguntas.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu gostaria de interpelar os círculos de Lisboa, Viana do Castelo e Santarém. Nos projetos de recomendação apresentados, é referido que pretendem criar uma semana/dia da literacia financeira nas escolas. Mas eu não sei se os senhores deputados têm conhecimento do dia 31 de outubro, dia da poupança, que passa despercebido por ser dia de Halloween, e quando digo que passa despercebido, é o dia que os portugueses mais consomem. Valerá a pena criar um novo dia, uma nova semana, para os portugueses e aos jovens continuarem a consumir e a gastar dinheiro em vez de poupar? Obrigado.
Queria fazer também uma pergunta ao Círculo de Santarém. Todos sabemos que hoje em dia os jovens já são muito dependentes das tecnologias. Numa sociedade onde os jovens já passam grande parte do seu tempo ligados aos seus dispositivos,
Se calhar para lazer ou para tarefas escolares, adicionar mais uma plataforma digital contribui diretamente para o aumento do excessivo tempo de ecrã.
Obrigada. Ok. Nós já abrimos as inscrições depois para a segunda ronda, quando terminarmos estes pedidos de intervenção. Relembrar apenas que também agora, nesta primeira ronda, aqueles círculos eleitorais que tiverem sido questionados podem usar o seu tempo para questionar, para responder, ou se não quiserem responder também podem não responder, mas usar o vosso tempo como entenderem. Agora temos o círculo de Beja.
Boa tarde. Gostaríamos de questionar Coimbra em relação às suas medidas 1 e 3. Sendo a literacia financeira um dos domínios da disciplina de cidadania e desenvolvimento, concordamos que deva ser aprofundado. No entanto, todos sabemos que a carga horária semanal é de 45 minutos. Neste sentido, como pretendem implementar tantos projetos e conteúdos? Ou se aumenta a carga horária semanal da disciplina, ou teriam de ser retirados outros domínios, uma vez que o programa da disciplina foi atualizado recentemente, como pensam implementar estes projetos? Agora gostaríamos de questionar também a segunda medida do círculo de fora da Europa. Quem desenvolve essas campanhas públicas? É o Ministério da Educação ou é a escola? Se for a escola, nem sempre estas estão munidas dos meios necessários. Se for uma medida para o Ministério implementar em todas as escolas, quem dinamiza as campanhas? São os professores ou os alunos? Agora passo a palavra para o meu colega João.
Ok, gostaria de questionar também o Círculo Eleitoral de Santarém em relação à vossa primeira medida, que falam em palestras semestrais, mas será que só palestras ocasionais serão suficientes para os alunos ou estudantes garantirem e interiorizarem conhecimentos sólidos de literacia financeira? Também gostaria de questionar outra vez Santarém em relação à medida 2 e 4, que falam em simuladores financeiros. Sabemos que estes já existem para bens e serviços, mas de que forma e de que maneira é que podem ajudar os alunos a interiorizarem melhor os conhecimentos da área de literacia financeira?
Dava agora a palavra ao Círculo de Santarém para fazer as suas perguntas e, se quiser, também pode responder.
Bom dia a todos. Começarei por responder ao Círculo Eleitoral de Aveiro com a pergunta de a criação do site do Ministério da Educação. Perguntaram se os jovens de hoje em dia não estarão mais tempo com acesso ao digital, mas senhor deputado e senhora deputada, acho que foi a senhora deputada que falou, a senhora deputada era de um site do Ministério da Educação e era um site para fins educativos, não era para fins lúdicos. E, senhor deputado, a senhora deputada, não sei se sabe, mas nós precisamos disto, os jovens precisam de saber mais. E diga-me, os simuladores financeiros, o Minuto Financeiro, como está lá, eram alternativas para os jovens aprenderem um pouco mais sobre a literacia financeira? E sim, na minha opinião, os jovens deviam não ter tanto tempo no digital, tenho razão nisso, mas para as atividades lúdicas, porque acho que nenhum pai não vai concordar em o filho estar a aprender com o acesso ao digital. Obrigado. Agora passo a palavra à minha colega Mariana. Obrigado.
Eu queria responder... Qual é que é o círculo eleitoral deles? É Aveiro. Queria responder ao círculo eleitoral de Aveiro. Perguntaram qual era o propósito dos nossos sites, das medidas 2 e 4, já que existem tantos sites, e como é que isso iria influenciar os nossos jovens. Nós queremos criar estes sites porque, apesar de já haver muita informação na internet, estes sites seriam um apoio, uma bengala para os alunos com informações seguras que iriam ajudar e não só contribuir para terem uma educação muito mais informada e responsável, onde todos os alunos têm essa oportunidade de aceder. Passo agora a minha palavra à minha colega Laura.
Boa tarde a todos. Queria responder à pergunta relativamente à nossa primeira medida sobre a implementação de palestras semestrais. O que nós queremos com isto é, o deputado que mencionou tem um ponto, mas nós achamos que os alunos já estão muito sobrecarregados, não só com palestras, mas com atividades e com matérias adicionais, e achamos que as palestras semestrais seriam um bem maior para os alunos para evitar a ocupação de muito tempo relativamente às matérias e às disciplinas. Obrigada. Passo a palavra ao João.
Gostaria de colocar uma questão ao Círculo de Aveiro relativamente à sua primeira medida. Já existem associações de estudantes. Vocês querem criar outro conselho? Não acham que estão a sobrecarregar um pouco os conselhos? Não estão a criar outro e outro? Não vão perder a funcionalidade uns dos outros? Obrigado.
Muito obrigada. Agora tem a palavra o Círculo de Coimbra.
Começamos por fazer uma pergunta ao Círculo de Viana do Castelo sobre a quarta medida. Nós concordamos com a vossa medida e consideramos que é uma medida muito boa, pois já existem vários países pelo mundo fora, como a Inglaterra. As crianças nas férias começam a trabalhar desde cedo. Gostaríamos, no entanto, de adicionar a criação do incentivo para as entidades patronais que contratam esses jovens. Queremos saber a vossa opinião.
Também queria fazer uma pergunta ao Círculo de Aveiro relativamente à terceira medida. A terceira medida de vocês não nos parece realizável, dado ser preferível utilizar dinheiro real nas despesas escolares. Se, então, em vouchers como prêmios de desafios, a questão a fazer é quem assume a responsabilidade? A direção?
Boa tarde, gostaria de responder à pergunta relacionada à nossa quinta medida, colocada pelo Círculo de Lisboa. Gostava de ressaltar que nós não falamos apenas de teoria, nós falamos de prática, até porque uma palestra é uma atividade mais prática. Ninguém falou sobre estar 2 horas fechado numa sala a olhar para um livro ou para o caderno. E sim, eu gostava de ressaltar que a teoria, apesar de tudo isto, é necessária. É necessária a conversa, é necessária a discussão e é principalmente necessário o pensamento crítico na geração onde nós vivemos. E era esta a minha resposta.
Gostaria agora de responder à pergunta feita por Lisboa, relativamente à nossa quarta medida. O que nós pretendemos aqui não seria retirar tempo das aprendizagens essenciais de outras disciplinas para abordar a literacia financeira e mais utilizar as aprendizagens essenciais para trabalhar os temas de literacia financeira. Para, por exemplo, em vez de calcularmos a percentagem de pizza que o Joãozinho comeu, calcularmos quanto IRS paga alguém com um certo rendimento. Obrigado.
Passo a palavra agora à Viana de Castelo.
Boa tarde a todos. Eu gostava de colocar um pedido de esclarecimento à quinta proposta de Coimbra. Como pretendem incentivar e motivar os ex-alunos, que, como vocês mencionaram, seriam alunos universitários, mergulhados nos próprios estudos, a participarem voluntariamente no ecossistema de mentoria, garantindo um envolvimento contínuo e ativo nas práticas e palestras para a comunidade?
Gostaríamos também de pedir um esclarecimento à quarta proposta de Aveiro, onde vocês dizem a implementação de um projeto denominado Profissões em Ação, e a gente gostaria de saber como é que vocês evitariam reduzir a escolha profissional apenas ao salário, porque no fundo essa proposta está implementando na mente dos jovens uma certa preocupação excessiva com o salário. Também gostaríamos de perguntar à Beja em relação à sua primeira proposta, onde eles dizem criar um departamento subsidiário de literacia financeira para jovens, mas como é que seria organizado esse departamento? Seria um departamento por escola, por cidade? E de que forma vocês fariam isso? E também gostaríamos de perguntar, fora da Europa, em relação à sua segunda proposta, essas campanhas que vocês dizem seriam divulgadas e feitas por quem? Obrigada.
Eu gostaria de perguntar, fora da Europa, se tem alguma questão que queira colocar, que pode fazê-lo. Se não tiver, eu posso avançar. Pode responder às perguntas, sim.
Para responder às vossas perguntas de Beja e de Vento Castelo, as campanhas seriam divulgadas pelas instituições financeiras bancárias e não bancárias, junto com os municípios e as autarquias locais. Muito obrigado.
Então, se já terminaram, eu passaria a informar os grupos, os círculos, de que quanto tempo ainda têm. Em Aveiro, resta-lhe 4 minutos e 2 segundos. Beja, 3 minutos e 15 segundos, que ainda podem gastar. Coimbra, 2 minutos e 55 segundos. Fora da Europa, 4 minutos e 46 segundos. Lisboa, 3 minutos e 25 segundos. Santarém, 2 minutos e 5. E Viana do Castelo, 3 minutos e 35. Como podem ver, ainda têm bastantes minutos. Podem usar para responder às perguntas ou para fazer novas perguntas. Faz favor.
Eu tenho uma dúvida. Posso esclarecer? Obrigada. Era para saber quantas rondas é que vão haver, se há um número limite ou se é até esgotar o tempo. Obrigada.
Vocês vão ter as rondas necessárias até esgotarem o tempo. Está bem? Podem gastar à vontade, porque eu acho que estão a ser poupados. Então, quem quer começar? Começamos com Aveiro, que tem um total de 4 minutos e 2 segundos que ainda pode gastar. Para responder ou para fazer perguntas?
Eu só queria fazer uma pergunta para a mesa. A senhora Presidente estava-me a perguntar qualquer coisa. Eu, entretanto, não consegui entender.
Há bocadinho era quando fez a pergunta que círculos é que estava a perguntar. A primeira mesmo que fez, que foi...
Sim, sim. Eu, já tem essa informação? Ou é preciso dizer outra vez?
Não, não é necessário. Obrigada.
Ok. A senhora também disse-me... Sobre Lisboa, alguma coisa?
Lisboa não vai, não tem propostas para apresentar, mas vai participar só no debate. Ou seja, ele não tem um projeto de recomendação que se pode discutir, mas vai participar no debate.
Obrigado.
Obrigada. Tem a palavra, Sr. Deputado. É por Aveiro, se quiser responder agora às perguntas feitas ou continuar a fazer perguntas aos outros grupos. Obrigada.
Eu queria responder ao Círculo Eleitoral de Santarém. Sim, é verdade, existem as associações de estudantes, mas isso é apenas um grupo de pessoas na nossa escola, não é? Agora, se nós abrirmos isto, este projeto for avante, vai ser possível mais alunos, ou seja, mais pessoas a aprender literacia financeira e capacidade de argumentação. Acho que não é uma questão de já existir, é apenas uma questão de aprofundar. Obrigado.
Queria também fazer uma pergunta ao ciclo eleitoral de Viana do Castelo. Acredito que esta medida, que é a 4, tem algumas vantagens, como os jovens terem uma maior experiência profissional, autonomia financeira e desenvolvimento de competências. No entanto, também acredito que muitos pais podem abusar disto e obrigar os filhos a trabalhar. E também acredito que muitos jovens ainda não têm maturidade suficiente. Além disso, também é preciso uma grande responsabilidade e etc. E também queria esclarecer... A dúvida que nos meteram sobre a nossa quarta pergunta, que não é o objetivo aqui, não é eles trabalharem, é sim investigar as profissões. Então eles não iam receber os salários, eles só iam ter uma ideia dos salários e do que é que na respectiva profissão fazem. Obrigada.
Eu agora queria responder a Coimbra, que perguntaram quem é que iria gerir. Correspondente à terceira medida. Sim, seria a direção que iria gerir este projeto e seria com dinheiro fictício, pois assim preparia os alunos para
trabalharem com dinheiro fictício para se prepararem futuramente para trabalhar com dinheiro real. Obrigada.
Muito obrigada. Eu pergunto agora quem é que se quer inscrever para uma próxima ronda de perguntas e respostas. Por ordem. Beja, depois foi Viana do Castelo, Coimbra, Santarém, Aveiro, fora da Europa. E é isso. Ok.
A mesa podia dizer quanto tempo é que o Círculo de Aveiro tem, ou pronto, os outros não usufruíram da palavra, mas nós usufruímos, claro. Queremos saber, obrigado.
O Círculo de Aveiro ainda dispõe de 2 minutos e 22 segundos. Bom, então, nesta segunda ronda, iniciamos com Beja.
Em questão à pergunta que a Viana do Castelo nos propôs, relativamente à nossa medida 1, como seria organizado? Seria por escola, por cidade, por autarquia? Como é que seria? Efetivamente, o departamento seria pertencente ao Ministério da Educação, que seria em parceria com o Ministério da Economia. Este departamento teria o objetivo de desenvolver projetos nas escolas com os jovens sobre este assunto. Por isso, o departamento funcionaria a nível nacional, mas cada escola iria decidir se aderir ou não. Obrigado.
Segue-se agora a Viana do Castelo, tem até 3 minutos e 35.
Boa tarde a todos. Gostava de começar por explicar primeiro ao Círculo Eleitoral de Lisboa sobre uma das nossas propostas. Nós iríamos dar continuidade do programa assegurando e implementando no plano de ensino e educação dentro das disciplinas escolares como cidadania, das que já existem.
Obrigada. Também gostaríamos de esclarecer quanto à interrupção de Aveiro em relação à nossa segunda proposta, onde vocês dizem que o Dia da Poupança já existe. Sim, realmente ele existe, porém, como vocês mesmos já mencionaram, ele é esquecido, até porque nós temos uma data comemorativa muito importante e mundialmente conhecida como Halloween. Então, sim, é necessário uma nova data para poder se comemorar, até porque literacia financeira engloba muito mais do que apenas poupança. Obrigada. E, além disso, também gostaria de esclarecer a vossa dúvida sobre a nossa quarta proposta, onde a gente fala sobre a iniciativa dos jovens a partir dos 14 anos trabalharem, e deixando bem claro que pais abusivos existem e não seriam abusivos só na questão de trabalho. Fora que seria meio período, por isso não tem o que abusar, eles apenas trabalhariam o tempo que eles podem, que seria meio período, e fora que seria apenas no período de férias, portanto, não haveria interrupção no meio das aulas escolares. Obrigada.
Muito obrigada. Passo agora a palavra ao Círculo de Coimbra, que dispõe de 2 minutos e 55 segundos.
Boa tarde. Vamos então agora começar a responder à pergunta que foi colocada pelo Círculo Eleitoral de Viana do Castelo. Consideramos que foi uma boa questão. No nosso ponto de vista, os jovens universitários que estão envolvidos nos estudos de áreas como cursos universitários de gestão ou economia só têm a ganhar ou participar neste projeto. A verdade é que explicar aos outros jovens mais novos as diferentes formas de gerir a literacia financeira é, de facto, uma boa oportunidade de criar ligações entre pontes de diferentes gerações. Obrigado.
Dou a palavra agora à Santarém, que tem até 2 minutos e 5 para fazer perguntas e responder a questões.
Bom dia a todos. Eu gostava de pedir um esclarecimento ao Círculo Eleitoral de Aveiro, mediante a sua medida número 4. Os senhores deputados dizem de como é que está? Profissões em ação. Os senhores deputados não acham que segundo ciclo é ainda muito cedo para esse tipo de investigações? Essas investigações seriam aprofundadas e como seriam dinamizadas? E outra pergunta, horário. Senhores deputados, não sei se os senhores deputados sabem, mas nem todas as escolas a nível nacional têm o mesmo tipo de horário. Existe o curso da música, como vimos aqui nos hobbies, muita gente aqui deve estar nesse curso, e da dança também. Acha possível integrar mais isso no horário escolar desses alunos?
Além disso, queria referir-me ao Círculo de Coimbra mediante a sua terceira pergunta. Na nossa opinião, esta medida apenas beneficia aqueles que já têm conhecimento, desmotivando os restantes. Como garantem que os alunos se mantenham motivados? E, de outra forma, como é que formas de avaliar iriam usar mediante a vossa medida? Obrigada.
Muito obrigada. Passo então a palavra ao Círculo de Aveiro, que dispõe de 2 minutos e 22 segundos.
Olá, queria fazer uma pergunta ao Círculo de Coimbra. Na vossa primeira medida, dizem que querem a literacia financeira seja dada de forma mais aprofundada na disciplina de cidadania. Mas não sei se vocês têm conhecimentos, mas que competências terão estes professores para lecionar este tema? Não seria melhor ser uma disciplina separada? Obrigado.
Obrigado. Eu queria responder a Viana do Castelo. Sim, é verdade, a poupança, a literacia financeira não é só poupança, estão certos. Mas a base da literacia financeira é a poupança. E não se deve ser alterado o dia da poupança ou o novo dia da literacia financeira, porquê? Isto é apenas um desafio para os jovens pouparem nos dias que consomem mais. E os seus deputados querem que os jovens continuem inocentes sem saber como é que é poupar num dia com muitas pessoas na loja. Obrigado.
Queria voltar a falar sobre a quarta medida de Viana do Castelo. Vocês têm razão, não vou mentir, os pais abusivos abusam a qualquer hora. No entanto, acredito e queria-vos perguntar até que ponto é que vocês acham que as crianças trabalharem pode levar à exploração e as devidas consequências. E também gostaria de falar sobre a nossa quarta medida, que nos perguntaram a nível dos horários. Então, os horários iam ser, por exemplo, um dia, em vez de terem aulas, iam descobrir a profissão que queriam seguir, o que vai ajudá-los a decidir a profissão que querem seguir no seu futuro. Obrigada.
Muito obrigada. Eu agora passaria a palavra ao Círculo Fora da Europa, que tem até 4 minutos e 46 segundos para fazer perguntas e também dar respostas. Obrigada.
Boa tarde. Gostaria de me dirigir ao Círculo de Beja quanto à sua segunda medida, que tem a ver com a dinamização de campanhas de sensibilização e informação sobre o custo de vida com recurso digital. Esta iniciativa é boa, pois hoje em dia uma das formas mais eficazes de se comunicar com os jovens é através das plataformas digitais. Porém, a forma de adição desse tipo de conteúdo pode variar e, por isso, dependendo da consistência dos organizadores e também do tamanho do número de jovens que estiverem interessados nessa iniciativa. Por isso, gostaria de fazer as seguintes perguntas. Caso essas campanhas de sensibilização não suscitem o interesse dos jovens de maneira esperada, como é que controlariam a situação e quem estaria a supervisionar este projeto? Obrigada.
Muito obrigada. Eu vou agora informar-vos dos tempos que vocês ainda têm. Ainda têm todos a oportunidade de fazer questões ou responder a perguntas, se assim o entenderem. Então, o Círculo de Aveiro tem 48 segundos, Beja dispõe de 2 minutos e 55 segundos, Coimbra, 2 minutos e 25 segundos, Fora da Europa, 4 minutos, Lisboa, 3 minutos e 25 segundos, Santarém, 54 segundos e Viana do Castelo, 1 minuto e 55 segundos. Eu pergunto se mais há algum círculo se quer inscrever para perguntas ou para respostas. Caso contrário, avançamos. Viana do Castelo, Beja, Lisboa, Coimbra, Aveiro. Obrigada. Então, passo desde já a palavra a Viana do Castelo.
Pedimos desculpa por não responder anteriormente à questão de Coimbra e à sua proposta de melhoria. Mas antes de mais, também agradecemos aos seus elogios. E quanto à sua sugestão de melhoria, pedíamos que fossem mais claros, pois não deram muito bem a entender o que pretendiam.
Quanto à pergunta do Círculo de Aveiro, entendemos a questão da exploração infantil e todas as questões que podem surgir à volta desta mesma medida, mas como foi citado na apresentação das medidas, nós dissemos que isto asseguraria a prevenção dos pais, sim, vocês até abordaram os pais abusivos, mas além dos pais também havia uma permissão do sujeito, ou seja, da criança, do jovem, não é? Este mesmo também devia mostrar se tem vontade de o fazer, não é? Não são só os pais, apesar dos pais terem um grande peso, não são os únicos a tomar a decisão. No entanto, quanto à segurança e toda essa parte que vocês falaram, nós dissemos o horário não seria o mesmo horário laboral que é aplicado a trabalhadores como é hoje, atuais, adultos. Seria não só um trabalho de período, ou seja, um trabalho de período de férias, com horários muito mais reduzidos, visto que os jovens também têm que aproveitar as férias, certo? E também ressaltar que isto haveria uma segurança. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo de não iríamos meter um jovem de 14 anos em trabalhos que exigissem muito, por exemplo, do corpo. Por exemplo, obras e entre outros, eletricistas. Colocar, por exemplo, em atendentes ou assim, recepcionistas. Algo que não exigisse tanto também do esforço físico, porque sabemos que são pessoas mais fracas. Obrigada.
Em questão novamente à intervenção de Aveiro sobre a nossa segunda proposta, se eu não me engano, explicar e alertar os jovens sobre o gasto já é feito. Isso quase... Nós estamos fazendo isso neste momento, estando reunidos e falando sobre a literacia financeira. E é impossível, obviamente, barrar ou impedir um gasto que é feito apenas uma vez por ano numa data comemorável mundialmente, por a maioria dos países, como o Halloween. Então, a ideia é que o Halloween, a gente querendo ou não, ele barra e ele faz nós esquecermos do dia da poupança. E outra coisa, literacia financeira não tem como base a poupança, e sim o investimento. Obrigada.
Obrigada. Eu queria apenas recordar que o Círculo Viana do Castelo já não dispõe de mais tempo. E, portanto, agora passamos a palavra à Beja. 2 minutos e 55.
Em resposta à questão de fora da Europa, esta sensibilização pode sim variar. Não conseguimos garantir que todos os jovens apliquem, usem esta ferramenta, mas poderia ser utilizado nas aulas de cidadania, poderia ser uma aprendizagem muito mais dinâmica para os jovens neste tema, nas aulas de cidadania, sendo uma grande ferramenta para os professores no ensino deste tema da cidadania e para os alunos. Muito obrigada.
Passava a palavra agora a Lisboa, que tem até 3 minutos e 25.
Boa tarde. Tenho uma pergunta para o Círculo de Aveiro em relação à vossa terceira proposta, na qual fomentam a utilização de uma moeda escolar para usar, por exemplo, no bar da escola, na papelaria, etc. Contudo, existem gastos por trás da compra de alimentos e materiais. E a minha pergunta é, como é que esses gastos seriam compensados, já que o dinheiro fictício não seria capaz de cobrir essa despesa? Obrigado.
Olá, boa tarde novamente. E gostaria só de ressaltar ao Círculo de Coimbra que uma palestra é teoria, pois estamos a ouvir informações sobre um determinado assunto, sem quaisquer atividades. Se uma palestra tiver atividades, deixa de ser uma palestra e passa a ser um workshop.
Boa tarde novamente. Quero fazer uma pergunta ao Círculo de Coimbra. De que forma será metodologicamente validada a eficácia da implementação da literacia financeira na disciplina de cidadania, considerando a ausência de um grupo de controlo, a variabilidade socioeconómica dos alunos e o facto de as competências financeiras envolverem comportamentos de longo prazo, em particular, como pretendem isolar o impacto específico das atividades propostas, como o projeto Vida Adulta, Por um dia e a mentoria de outros fatores externos que influenciam a literacia financeira dos alunos.
Muito obrigada. Passo agora a palavra ao Círculo de Coimbra, que dispõe de 2 minutos e 25 segundos.
Alô? Papel. Alô, gostava de dirigir uma pergunta ao Círculo Eleitoral de Aveiro. Queria dizer que, no que se refere à vossa segunda medida, nós consideramos que ela devia integrar o projeto final, pois achamos importante os jovens terem noção das consequências dos seus investimentos. Contudo, gostávamos de possivelmente editar um pouco no futuro essa medida, de maneira a dar a responsabilidade de divulgar essas informações às entidades privadas, nomeadamente os bancos. Obrigado.
Na resposta da pergunta feita à nossa terceira medida, sobre a motivação para os testes. Estes testes não contará para a nota, será só uma avaliação que será igual em todo o país e os resultados serão usados para estudos para adaptar o currículo de cidadania. Quer dizer que se os alunos todos no país têm mais dificuldade num certo tema da literacia financeira, devemos aprofundar mais o estudo desse tema.
Em resposta à questão que foi colocada em relação à nossa primeira medida, eu queria ressaltar que, logicamente, ao estarmos a dizer que queremos reformular o programa de uma disciplina, nós também queremos que os professores tenham toda a formação necessária para lecionar essa disciplina já reformulada. E em resposta ao Círculo de Lisboa, já que falaram sobre o nosso pequeno engano com a definição de palestra, queria dizer que a nossa medida não passa por acrescentar a literacia financeira ao programa de cidadania, porque ela já está lá contida. E o facto de não terem referido isso só reforça as nossas ideias e reforça que não é dada da forma certa e que o programa devia ser reformulado. Obrigado.
Também só a terminar, sobre o Lisboa terem falado que uma palestra é só teoria, nós na nossa quinta medida não falamos só por palestras, falamos por sessões práticas ou palestras.
Então, neste momento, Coimbra já terminou o seu tempo e agora passaria a palavra a Aveiro, que tem até 48 segundos para terminar.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu gostaria de questionar Santarém relativamente à sua quarta medida. Eu compreendo que é uma boa ideia criar um site com parceria com o Ministério da Educação, mas não é necessário criar um site. Já existe um site que também tem, curiosamente, em parceria com o Ministério da Educação, que é o site da Fundação António Cupertino Miranda, localizado no Porto, que já tem um curso completo. Portanto, não é preciso gastar dinheiro para criar esse site, porque para o site é preciso criar dinheiro. Eu também fiquei bastante admirado com o que a senhora deputada de Viana do Castelo me disse, que a literacia financeira não tem base a poupança, tem sim os investimentos. E faço-lhe uma pergunta agora. Como é que a senhora deputada faz os investimentos? É com o dinheiro, eu sei, mas nós gastamos dinheiro. E valerá mesmo a pena, sei lá, dizer, como é que nós vamos buscar o dinheiro? Através da poupança. e acho que a senhora deputada está-se a esquecer. A poupança é a base, não é os investimentos. Obrigado.
Muito obrigada. Eu vou recordar os tempos a quem ainda dispõe dele e relembrar também que Viena e Aveiro já não dispõem de tempo nenhum e dizer que Beja ainda dispõe de 2 minutos e 22 segundos, Coimbra 17 segundos, fora da Europa 4 minutos, Lisboa 1 minuto e 50 segundos e Santarém 54 segundos. Eu pergunto se alguém ou algum círculo neste caso se quer inscrever. Santarém... Caso não haja mais inscrições, fique inscrito Santarém e passamos para o próximo ponto. Ok, muito obrigada. Santarém tem a palavra.
Para concluir, nós queremos que todos tenham a noção que nós achamos que os nossos projetos de recomendação são uma boa abordagem para os jovens. Pretendemos que as nossas medidas sejam aplicadas desde cedo, pois é assim que realmente se aprende. Além disso, duas das nossas medidas são de caráter prático, fazendo parte do dia-a-dia dos alunos, contribuindo para uma melhor aplicação futura.
Senhores deputados, concluindo, haverá quem fale em falta de tempo ou de recursos. A nossa resposta é simples. Educar hoje é muito mais barato do que remediar o sobreendividamento de amanhã. E, senhor deputado, eu fico muito admirado do senhor deputado estar aí a fazer perguntas ao nosso círculo eleitoral, mas também gostava que me respondesse à nossa pergunta.
Só recordar que o Aveiro já não tem tempo para responder a perguntas.
Obrigada.
Já concluíram? Ok, muito obrigada.
Então, senhoras e senhores deputados, passamos ao segundo ponto, que é a votação na generalidade. Eu lembro que nesta fase escolhe-se o projeto que servirá de base ao debate, são apenas apurados os votos a favor, uma vez que não se trata de recusar os restantes projetos. Pretende-se apenas escolher um deles para servir de base ao debate, o qual poderá vir a ser alterado quando se realizar o debate na especialidade. Cada deputado pode votar a favor dos projetos que considera melhores, devendo votar em mais do que um, e o voto é obrigatório e de braço no ar. Estão esclarecidos? Sim?
Olá, desculpe, tinha uma questão. Nós tínhamos 17 segundos que não chegámos a usar. Será que ainda havia oportunidade? Sim.
Nós há pouco perguntamos se ainda tinham inscrições, se queriam inscrever-se. Agora já estamos no segundo ponto, senhor deputado.
Okay. Obrigado.
Então passamos aqui à segunda fase do ponto da ordem de trabalhos. Podemos continuar? Será projetado? Já está. Então começamos com as votações. Primeiro Aveiro. Quem vota a favor, levanta o braço. Só contamos os votos a favor. Bem alto para conseguirmos contar. E vocês podem votar em mais do que um, como sabem, não é? Está bem? Então, vota Beja e Aveiro. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 votos a favor da proposta de Aveiro.
Quantas escolas, quantas podemos votar?
Todas. Podem votar em todas.
Ok, obrigado.
O voto é só a favor, está bem? Quando vocês forem contra ou quiserem abster-se, não votam. É só isso, está bem? Nós só estamos a selecionar aquele que será o projeto que ganhará para ser debatido na especialidade. Podemos avançar ou querem que repita a votação? Com certeza.
É possível votar em mais do
que um? Em mais do que um. Podem votar em mais
Era
do que um.
Era só porque não consegui ouvir essa parte, peço desculpa.
Alguma dúvida em relação à votação? Querem que volte a repetir? Portanto, votam todos os deputados que entenderem votar a favor da proposta de recomendação que é projetada. Está bem? Então, volto a repetir a proposta de Aveiro. Quem é que vota a favor do projeto de recomendação do Círculo de Aveiro? São 10 votos a favor. Muito obrigada.
Agora eu questiono quem vota a favor do projeto de Beja. Votos.
Então, quem vota a favor do projeto de recomendação do Círculo de Coimbra? Levanta o braço, quem vota a favor. Levantem, por favor, bem o braço, porque eu estou a contar 14 e há quem esteja a contar 16. Então, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. São 15. 15 votos a favor de Coimbra.
Vamos votar agora o projeto de recomendação do Círculo Fora da Europa. Quem vota a favor?
Os próprios podem votar também.
Eu peço que vos ponham assim os braços bem lá para cima. Boa.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12. 12 votos a favor.
Quem vota a favor do projeto de recomendação do Círculo de Santarém? Levantem bem o braço para parecer mesmo um voto convicto. 23 votos a favor.
E por último, vamos votar o projeto de recomendação do Círculo de Viena do Castelo.
Tem que levantar o braço, senão não se contam.
15. Peço-vos mesmo que coloquem os braços lá para cima, porque nós não estamos a conseguir acertar no número.
14, 15, agora estão 15.
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, são 15. Então, Viena do Castelo, 15 votos a favor.
O projeto de recomendação vencedor é do Círculo de Santarém, com 23 votos a favor. Agora, na especialidade, o número máximo de medidas são 5 medidas. Santarém tem 4. Se entender incluir uma medida, até pode ser de outro círculo qualquer ou alguma medida pessoal que queiram incluir. Vocês podem incluir no vosso projeto 5 medidas. Eu pergunto se querem incluir 5, ou melhor, se querem incluir mais uma para ser 5, ou se está... Não?
Posso? Não sei se posso.
Bem, então nós agora nesta segunda parte vocês vão ter que se dividir em... Ah, desculpa, tínhamos um pedido de palavra, peço desculpa. Força.
Ainda sobre aquilo de se queríamos adicionar alguma coisa ou já passámos essa parte?
Não, vamos reformular. Okay. Vamos agora a essa parte. Então nesta segunda parte, os senhores deputados vão ter que se dividir em grupos de 8, no mínimo de 8 deputados por grupo, para que se possa proceder às alterações deste projeto que foi aprovado. Ou seja, o projeto final tem que ter no máximo de 5 propostas e, portanto, vocês vão poder ter à vossa disposição 3 modelos, que são as propostas de eliminação, as propostas de alteração e as propostas de aditamento, ou seja, adicionar uma proposta nova ao projeto que existe. E, portanto, agora eu peço-vos que vocês se dividam em grupos de 8 e depois aqui a mesa. Vamos interromper durante 10 minutos para que possam preparar as vossas propostas, aliás, em primeira instância, dividirem-se por grupos e depois preparar as vossas propostas nestas 3 dimensões. Eliminação, alteração às que já existem no projeto que foi aprovado e depois de aditamento.
Às 16 interrompemos para lanche, portanto eles têm que deixar as propostas entregues.
E portanto, às 16 nós interrompemos para lanche e antes disso têm que deixar as propostas na mesa. Sim, força.
É obrigatoriamente...
Peço desculpa, peço só que façam um bocadinho de silêncio na sala porque os vossos colegas vão fazer algumas questões que depois podem ser úteis para vocês. Força.
Pode, por exemplo, o grupo ser, por exemplo, 10 pessoas? Ou tem de ser obrigatoriamente?
Pode, pode. É o mínimo de 8 okay. pessoas. Pode ter obrigado, mais do obrigado. Que 8 pessoas. O mínimo de 8. Força.
Eu queria fazer uma questão relativamente... Eu não sei se é na altura faço, mas pronto, faço agora.
Força.
Nós podemos apresentar, por exemplo, uma proposta de iluminação, mais uma proposta de alteração, mais... Não, só duas...
Podem apenas apresentar duas propostas, sendo que de eliminação apenas podem apresentar uma.
Ou seja, podemos apresentar uma de eliminação e uma de alteração, correto?
Exatamente.
Ok, obrigado.
Obrigado. Podem então agora dividir-se em grupos com um mínimo de 8 pessoas. Interrompemos para 10 minutos para formularem as vossas propostas. Obrigada.